Bom dia. Glória a Jesus. Vamos orar nessa manhã. Vamos agradecer àquele que tudo pode fazer por nós. Então vamos ficar de pé. Vamos dizer para Deus que nós o amamos. Fecha teus olhos e não liga para ninguém. Simplesmente começa a dizer: Deus, eu te amo. Deus, tu és a minha vida. Tu és tudo para mim. Não existe outro bem maior além de ti. Tu és a força da nossa vida. Tu és a força. Tu és santo. Tu és um Deus santo. Não existe um outro Deus além de ti. Tão poderoso, tão maravilhoso, tão excelso, tão glorioso. A tua vontade nessa manhã é curar. A tua vontade nessa manhã é salvar. A tua vontade nessa manhã é transformar aquilo que era impossível diante dos nossos olhos, impossível, porque tu és o Deus do impossível, tu és aquele que opera poderosamente, ricamente, tremendamente. Ao Senhor damos toda a honra e toda a glória nessa manhã. Ao Senhor damos a honra, ao Senhor damos toda a glória nessa manhã. Tu és maravilhoso, tu és santo, Pai. Tu és um Deus santo, provedor, provedor, provedor. Obrigada, Pai, por cada família que está comigo nessa manhã, neste lugar. Obrigada por cada pessoa que está comigo nessa manhã. Muito obrigada, Pai. A tua palavra é cortante, a tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz, ela é maravilhosa. A tua palavra cura, ela sara, ela transforma. Que nesse momento, Pai, milagres estejam acontecendo agora. Porque o Senhor está com os teus olhos e os teus ouvidos atentos a nós nessa manhã. O Senhor está com os teus olhos atentos nesta manhã, Pai. Muito obrigada pelo teu poder que vem neste lugar. O teu poder vem quebrando cadeias, iluminando os olhos do nosso coração. Nessa manhã, Pai, ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina. Para que possamos ver a tua glória. Para que possamos entender que tudo já foi feito. Para que possamos compreender que aquele que está conosco é maior. Amém. Oh, aleluia. Podem sentar. Glória a Jesus. Eu quero falar nessa manhã gloriosa sobre as Escrituras como um todo. Porque às vezes eu vejo que as pessoas, porque nós falamos Antigo Testamento e falamos Novo Testamento de uma maneira bem didática, as pessoas, às vezes elas não entendem que a Bíblia é um todo, é uma única mente. Quem escreveu a Bíblia foi Deus, a mente dele, geração após geração. Foi ele que escreveu, usando homens, homens santos para isso, mas a mente é dele. Isso tem que ficar muito claro. Então a Bíblia não existe, não vou mais me importar com o Antigo Testamento. Só vou agora me importar com o Novo Testamento. Então as pessoas ficam às vezes perdidas. Então nessa manhã eu quero dizer, eu quero que vocês compreendam que a Bíblia é um todo. Eu preciso do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento testifica que tudo que aconteceu no Novo, tudo que aconteceu, aliás, tudo que aconteceu no Novo Testamento é testificado pelo Antigo, porque os profetas falaram que ia acontecer. Então, quando Paulo sempre ensinou, voltando às Escrituras antigas, reforçando o Novo. Então, é mais ou menos assim. O Antigo Testamento é como se fosse a sombra de Jesus. A sombra faz parte de mim, Rita. O que que significa quando alguém olha a minha sombra, diz: a Rita está ali, olha a sombra dela. Assim também, o Novo Testamento, ele é Jesus vivo. Então, quando você ler a Bíblia, é toda uma escritura inspirada que vai nos ensinar, que vai nos encorajar, Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é na palavra que está todas as coisas. Então não leia a Bíblia como se ela fosse um livro separado por partes, no sentido que só vou ler os evangelhos. Não, você tem que conhecer toda a palavra de Deus. Eu quero começar nessa manhã em 2 Timóteo, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas não está escrito na Bíblia, só está escrito no Novo Testamento, não vou fazer. Você pode ter certeza que tudo que está escrito no Novo tem uma sombra no Antigo. Tudo que está escrito no Antigo, pode ter certeza, tem um verdadeiro real no Novo. Então, não fique pensando que o Antigo Testamento não tem mais valor. Vocês lembram de, lá em Atos, a história de Filipe com Eunuco? Eunuco estava indo de passagem, ele estava lendo Isaías, o Antigo Testamento. Ele lia o profeta Isaías. E Filipe, só que ele não entendia o que ele estava lendo. Filipe explicou Jesus para ele, mostrando que aquilo que ele estava lendo em Isaías 53 já havia acontecido, que era o Cristo que eles estavam pregando, que era Jesus morto, ressuscitado, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, Filipe usou o Antigo Testamento explicando o que já havia acontecido para o eunuco. E ele se converteu, se batizou nas águas e seguiu o caminho feliz. Então, vamos nessa manhã entender que a palavra de Deus era inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Por que é importante isso? Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. E se você não conhecer a palavra de Deus, se você não crescer nessa palavra, você será enganado por todo o vento de doutrina errada. Você será enganado facilmente, porque você vai andar por experiências. E nós não podemos andar por experiências, só por experiências. Nós temos que crescer, ter maturidade. Ontem o Alan postou um vídeo no YouTube, você pode assistir. Ele foi muito feliz na colocação dele. Ele mostrando que todos nós precisamos crescer em Deus. E ele, usando as escrituras, falou que Deus nos compara como árvores. Temos que ter raízes profundas. Se uma árvore cresce em meio a uma região onde tem muitos ventos, aquela árvore ela cresce forte, as raízes são profundas, porque ela precisa suportar as ventanias, os ventos. Agora, pega uma árvore que não foi habituada, não cresceu em uma região como essa. Uma ventania, ela cai. Então, você está crescendo em Deus, criando raízes. Precisamos criar raízes profundas aonde? No Evangelho. Por quê? Porque se você não criar raízes profundas na verdade, que é o Evangelho, qualquer vento de doutrina errada vai te levar. Qualquer pensamento errado vai te confundir. E o diabo é muito astuto. O que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. O quê? A sua vida. Nós não podemos jamais nos esquecermos que somos peregrinos nesta terra. A minha pátria, a sua pátria, a partir do momento que você nasceu de novo, não é mais aqui. E se você não amadurecer e não crescer, você fará muitas coisas erradas. Já viu criança quando vê um amiguinho com uma bicicleta colorida, ela quer a bicicleta, ela não tem idade para andar na bicicleta, se ela subir na bicicleta, ela vai cair, vai se machucar e fica atormentando os pais porque quer a bicicleta. Mas ela não tem idade ainda para subir. Só que ela quer. Ela não entende. Assim também procede muitos cristãos que nascem de novo, não têm nenhum amadurecimento e querem porque eles amam tanto ao Senhor que eles querem sair por aí fazendo coisas e acabam se prejudicando e dando um testemunho ruim. Porque não tem maturidade, não tem crescimento. Por que que não tem crescimento? Porque isso requer tempo e amadurecimento. Como que você cresce? Através das práticas, sendo exercitado nas práticas espirituais. A oração em línguas é de extremo valor para o teu crescimento. Se você quer crescer saudável, você precisa passar tempo com o Espírito Santo, orando no Espírito. É necessário. É uma vitamina extraordinária, fantástica. Todo cristão que não ora no Espírito Santo, ele não tem amadurecimento, ele não tem a fé forjada, edificada, fortalecida. Ele vai tentar tudo na sua própria força. Lembra de Abraão? Deus disse para Abraão, você terá um filho. Mas passou o tempo, o filho não veio, eles deram um jeito natural. E veio Ismael, que foi um grande problema. Ismael é fruto da vontade, da força de Abraão e Sara. Não funciona. Temos que ter paciência e perseverança. Ismael vai chegar. Quando eu digo Ismael, o chamado edificado, fortalecido, para cada um de nós, se você buscar, você vai encontrar. Você precisa compreender que Deus faz mudanças dentro de nós. E se você tiver paciência e aguardar, o fruto vai acontecer da árvore. Você compra um pé de jabuticaba, não dá jabuticaba no dia seguinte. Você plantou a jabuticaba. Depois de um tempo, a jabuticaba tem um período para dar frutos, diferente de uma outra árvore. Cada um, conforme o teu chamado, existe um amadurecimento. Vamos ter paciência e vamos aguardar o fruto. Vai acontecer. Então, quando o Alan falou isso, eu achei muito interessante. Falou assim, quando alguém perguntar para você, cadê os frutos? Por que que você não está fazendo nada no Evangelho? Aí você diz, estou amadurecendo. Estou crescendo. Estou sendo forjado. E os frutos vão acontecer. Então, não tenha pressa. Mas ore. E aqui Paulo fala para Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer, foi para Timóteo. Ele dá umas instruções maravilhosas aqui, ele fala das escrituras para Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, falando com Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, toda a escritura veio da mente de Deus. De Gênesis a Apocalipse. É um plano único. Escrito geração após geração, em períodos diferentes, mas quem escreveu a Bíblia foi o próprio Deus, usando homens santos que viveram em épocas separadas e diferentes. Então, graças a Deus que temos a Bíblia como um todo para nós hoje. E Deus preservou isso e cuidou para que isso chegasse até você e a mim. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é útil para que você viva de maneira correta após o novo nascimento. Que você saiba viver corretamente nesse mundo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E no capítulo 4 ele continua. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, ista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A doutrina, a sã doutrina, é de extremo valor. Por que é de extremo valor? Olha o versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso está acontecendo hoje em dia. Você olhar no YouTube, nas redes sociais, você encontra qual tipo de pregador que te agrada, que vai concordar com a maneira que você pensa. E segundo aquilo você pensa, se ele fala aquilo que te agrada, você segue aquele pregador e diz, está tudo bem, ele está falando de Deus, eu concordo com ele, porque te agrada. Mas é a sã doutrina que ele está ministrando? Será que é a palavra de Deus que ele está realmente te encorajando a buscar? Será que ele está te encorajando às mudanças? Porque o evangelho é poder de Deus para mudar vidas. Mudar quem? A mim. E muda de que maneira? De dentro para fora. O evangelho veio para quê? Para que a velha Rita morra. Ela veio para matar a velha Rita. Só vai ter poder se a velha Rita morrer e a nova Rita, nascida de Deus, começar a andar, a puxar essa vida para fora, por meio do Espírito Santo. Então, nós temos que aprender que o evangelho também é mortificação. A mensagem do evangelho é uma mensagem de morte, não é de vida. Entre aspas. Você tem que morrer a sua maneira antiga de pensar, para começar a pensar como Deus pensa, a ser instruído por essa verdade. Esse é o poder do evangelho, que dá uma vida nova para você e para mim. E aí ele continua falando, Paulo, para Timóteo, que chegaria um tempo em que as pessoas não iriam querer saber da doutrina correta. Ele fala, versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a mitos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre gabalmente o teu ministério. Ele diz, filho, está dizendo para Timóteo, fica firme, prega a sã doutrina, porque haverá homens que não vão querer ouvir isso, mas não desanima, continua pregando em tempo, fora de tempo. Prega as escrituras, porque elas são inspiração de Deus. Olha a confirmação, olha Pedro, fala a mesma coisa, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Olha o que Pedro fala também. Vou começar do versículo 16. Vou ler do 16 ao 21. Mas é o versículo, é o finalzinho dele que Pedro reforça as escrituras, inspiração de Deus. Ele começa a falar, Pedro falando, Pedro esteve com Jesus, Pedro caminhou com Jesus. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Está dizendo, olha, eu não estou falando de uma coisa que eu não vi. Eu estava lá e eu vi o que aconteceu. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus estava descendo as águas do batismo, veio uma voz do céu, lembram? Lá em Mateus, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Lembra quando eles foram com Jesus naquela vigília? E eles viram Jesus e Moisés e Elias ali conversando no monte, naquela transfiguração. Então eles estão dizendo que a profecia estava sendo cumprida. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então está dizendo, olha, nenhuma profecia foi escrita por homens. Toda palavra veio do coração de Deus para você. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, saiba que são fases diferentes, momentos, gerações, onde Deus tinha que guardar a semente lá no Jardim do Éden, quando ele profetizou que Jesus viria. Então, geração após geração, Deus foi preservando a semente para que Jesus viesse. Satanás, ele sabia que o Filho de Deus viria, mas ele não sabia quando, em que momento. E Deus foi guardando e foi protegendo até que Jesus veio e viveu entre nós e revelou a vontade de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Tudo que Jesus fez foi da vontade de Deus. Então, por que isso é importante? Porque quando você vê uma pessoa cristã enfrentando uma doença de morte, um câncer, uma sentença de morte, saiba que a vontade de Deus é curá-la. Jesus, ou Deus, não está ali enviando aquela, como as pessoas dizem, uma provação, irmão. Não. É sim um combate, sim, é um combate de fé para aquela pessoa. Mas Deus não está provando a ela com doença. Isso não é real. Percebe, isso é uma doutrina errada, sutilmente colocada por Satanás para roubar a fé das pessoas. Tem muitas pessoas que não lutam em fé contra aquela enfermidade porque acham que é a vontade de Deus, que Deus está usando aquilo para purificá-la, usando para glorificar de alguma maneira o nome dele, não sei de que jeito, mas elas pensam de maneira errada. Então, nessa manhã, eu quero que vocês entendam que a vontade de Deus está nessa palavra. E a vontade dele, quando enviou Jesus, foi para destruir as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? Veio da morte. Tudo que vem de morte para nós é do coração de Satanás. Deus não castiga você nem a mim. Já castigou alguém no nosso lugar, Cristo. A vontade de Deus nessa manhã é que você prospere, que você saia da derrota financeira, que você saia disso, de qualquer situação de fraqueza. Porque ele já deu tudo para você. Você precisa erguer teus braços e começar a agradecer a Deus e louvar a ele, porque Jesus veio e transformou a sua vida de morte para vida. Então ele continua dizendo aqui, ó, Isaías 40. Olha o profeta, vamos para o Antigo Testamento. Olha como confirma também sobre a palavra de Deus, Isaías 40. Isaías é um profeta messiânico, ele profetizou, ele viu Jesus morrendo na cruz, ele profetizou a vinda de Cristo. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, toda a escritura permanece eternamente. De Gênesis a Apocalipse, é a mesma coisa, é um livro único. Dividimos, como eu falei, didaticamente, Antigo e Novo Testamento. Mas é um livro único. O Antigo Testamento apontava, dizia que Jesus viria. Que aquilo que Deus falou em Gênesis iria acontecer. O Filho de Deus iria nascer de uma virgem, de uma mulher. E foi assim. Então nós vemos hoje no Novo Testamento, tudo já aconteceu. Pega Mateus, olha o que Jesus falou, Mateus 4. Vou começar do versículo 1. Mateus 4, versículo 1. A tentação de Jesus no deserto, olha só. A seguir foi Jesus levado, depois que ele foi batizado nas águas, ele foi levado pelo Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é vida para você e para mim. Nós temos que aprender que a palavra de Deus, ela alimenta a nossa nova natureza. Você se alimenta de coisas naturais porque você tem um corpo natural. Se você ficar sem comer, você morre. Se você ficar sem beber, você morre. Então, da mesma maneira, se nós não nos alimentarmos espiritualmente, alimentarmos a nossa nova natureza, os enganos são como venenos para nós. E o engano mata e destrói a vida de uma pessoa. O engano leva para o inferno. Quantas pessoas nasceram de novo e perderam a sua salvação? Porque não atentaram para isso. Porque uma doutrina errada encosta na pessoa e começa a dizer para ela, olha, você foi salvo uma vez, salvo para sempre. Ó, não importa o que você faça com o seu corpo. Não tem importância. Então a doutrina errada encosta e vai levando a pessoa mansamente para a morte. Então você tem que atentar. Como que você guarda? Guarda seu coração. Entenda que a Bíblia é a verdade. Medita nessa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Olha que Jesus também foi tentado, mas ele combateu tudo pela palavra. Pega Hebreus 11 comigo. Olha o versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Olha como que é importante você entender que existe um poder liberado em Deus. A palavra dele tem poder. Tudo foi criado pelo poder da palavra, pela fé, pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Deus falou e tudo aconteceu. Então, nessa manhã, Deus olha para você e para mim. Ele quer que você coloque a sua confiança na palavra dele. Que você entenda que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela divide a alma do espírito, ela faz infinitamente mais do que você poderia imaginar, que existe uma necessidade de você meditar nela para que haja mudanças em você, para que você não dê valor àquilo que não tem nenhum valor. Vamos para Romanos capítulo 15. Vamos começar do versículo 1. Romanos 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Aqui está dando umas instruções finais, terminando a carta aos Romanos. Olha só o que ele está dizendo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Os judeus, quando se converteram, eram muito combatidos, os recém-convertidos do judaísmo. Porque a vida inteira, como judeu, ele foi ensinado a crer na lei de Moisés. Então, eles tinham todo um ritual. Eles guardavam o sábado, eles não comiam isso, não podiam comer aquilo, eles tinham todo um comportamento, um procedimento. E tudo aquilo era a sombra do que iria acontecer. Colossenses diz que aquilo era uma sombra do que viria, guardar dias santos, porque um dia iria chegar um momento que Jesus se tornaria o descanso eterno deles, o sábado deles. Então, lembra, o Antigo Testamento era uma sombra apontando que o verdadeiro iria chegar. E aí ele diz, olha, tenham paciência com aqueles que ainda se converteram, ainda estão pensando de outra maneira, mas você que é forte, que já entende mais a palavra, tenha paciência e sabedoria para ensinar a esse pequeno, aí deixando as práticas antigas, mostrando para ele o verdadeiro. Cristo também foi injuriado no nosso lugar, suportou muitas coisas. Então, tem pessoas que ainda são frágeis na fé. Você não pode exigir tanto delas, mas você aos poucos vai o quê? Encorajando-as à leitura da Bíblia, à oração no Espírito. Se ela ora 5 minutos, amém, que bênção, meu irmão. Continue orando. Não vai dizer para ela, olha, ah, você ora 5 minutos? Ah, eu oro 1 hora. Ah, eu oro 2 horas. Ah, tem que orar 10 horas. Não, não faça assim. Encoraje o outro. Você está orando 5 minutos, meu irmão? Que bênção, continue orando 5 minutos. Continua. E depois você vai orando mais. Mas você ajuda o teu irmão a permanecer firme. Porque aquele que começou orando 5 minutinhos, daqui a pouco ele está orando 10, daqui a pouco ele está orando 15 minutos, e daqui a pouco ele está orando 1 hora em línguas. Que bom! Então você tenha, ajude o outro a ter bom ânimo na palavra. E aqui porque ele fala, olha, toda a escritura foi inspirada. Toda a escritura. Então não era fácil para o judeu largar todo aquele ritual. Eles tinham que ser encorajados a se manter fiéis, porque os mestres da lei vinham e batiam com muita força sobre eles. E muitos, a perseguição era tanta, que muitos filhos de judeus que se convertiam, alguns pais chegavam a fazer um ritual de morte, como se eles tivessem morrido. Você não é mais meu filho. Você não é mais meu filho. Você não pertence mais à família. Então, emocionalmente, havia uma pressão muito grande. Mas precisamos ficar firmes sobre qualquer pressão. Por exemplo, quando eu saí do catolicismo, havia uma pressão para eu voltar ao catolicismo. Mas eu não voltei. Eu aguentei firme. Por quê? Porque se você permanecer firme na verdade e não ceder ao outro que você ama, você vai ajudar o outro a sair do engano. Mas se você concordar com ele, ele não vai sair nunca. Então, tanto você quanto o outro, você está comprometendo a sua fé. Você não pode comprometer a sua fé para agradar o outro. Jesus não fez a sua própria vontade. Lembra no jardim? Ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele ficou fiel, firme até o fim. Ele enfrentou a morte por você e por mim. Então, adianta eu concordar? Está escrito lá na Bíblia. Você pegar, volta um pouquinho comigo. Eu vou voltar aqui. Mas vamos para Apocalipse, para você entender o que eu estou dizendo. Você pegar Apocalipse, capítulo 22, último capítulo de Apocalipse, capítulo 22. Olha o finalzinho. Vou pegar do versículo 8, finalzinho da carta. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, um dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele foi tentar adorar o anjo, ele disse, não, levanta. Eu sou como os profetas, eu sou um irmão como você, eu também sirvo a Deus. Adora a Deus, o único Deus. Tem pessoas que adoram imagens, pessoas mortas, adoram animais, colocam sua confiança em plantas, em si mesmos. Adora isso. Você vai concordar com isso? Não. Você vai dizer para elas, olha, eu também um dia fiz como você. Adora a Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Vivemos já esse tempo próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Cão aqui não é um animal. É uma pessoa realmente totalmente rebelde à palavra. É aquele que levanta falsas profecias, que é o mensageiro que traz doutrina errada. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ninguém fica no engano porque quer ser enganado. Por isso é a palavra desengano. Você ainda pensa assim? Que todos os caminhos levam a Deus? Não é real, é bíblico. A Escritura diz que só existe um caminho que leva de volta para a casa do Pai. E esse caminho é Jesus Cristo, não existe outro. Então não adianta você fazer orações para anjos. Anjos podem te ajudar? Só se eles forem. Podem sim. Mas anjos enviados da parte de Deus. Eu não tenho poder sobre anjos. Anjos não me obedecem. Eu não posso dizer, anjo Miguel, expulsa esse demônio. Isso é doutrina errada. Anjos são enviados de Deus para nos ajudar. Mas eles não aceitam muito obrigado de você, nem nenhuma reverência sua. Você pode orar assim, Pai, envia mais anjos lutando por mim nas regiões celestiais. Pai, envia mais anjos ministrando, me ajudando, Pai. Envia. Essa é uma oração correta. Então, é aquelas doutrinas sobre anjos, nome de anjos. Não é bíblico. Então, você sabe a verdade. Não existe anjinho. Anjos nascem, já foram criados adultos. Não crescem. Então, são verdades que precisam estar na sua boca para você não ser enganado. Então, nós vemos aqui que vai ficar de fora. Impuros, idólatras, aquele que ama e pratica mentira. Mentira em relação à doutrina. Se não praticou, vai ficar de fora. Então, vamos para Romanos de novo ali. Vou repetir o versículo 4 de Romanos 15. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia nos ensina o caminho correto, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pega Romanos 16, vamos para frente um pouco. Olha o finalzinho de Romanos 16, a partir do versículo 25. Olha como ele termina a carta. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então existe um único Deus que revelou o coração dele para nós. Geração após geração, homens foram sendo instruídos por Deus para trazer até você e a mim a palavra dele. Então, a palavra de Deus é a verdade. Se você quer ler um livro, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Eu leio essa palavra. Todo o tempo que eu tenho, se eu tenho que ler, eu escolho ler a Bíblia. Porque essa, aqui está a verdade para mim. E eu tenho um professor, como você tem um professor. E esse professor se chama Espírito Santo. Então é melhor você ler a palavra, deixa a palavra de Deus te instruir. Pega 1 Coríntios 15, versículo 1. Glória a Jesus. Então não seja verdadeiro para com teu amigo, para com a pessoa que você ama. Nós respeitamos todas as crenças e nós esperamos que eles também nos respeitem, respeitem a nossa crença. Então significa que você não tem, você respeita a maneira que o outro pensa, mas você também precisa entender que ele tem que respeitar como você pensa. Isso é importante. Nós temos que, se você se firmar nessa verdade, você vai ajudar toda a sua casa. Como que a minha casa se converteu? Porque eu fiquei firme na palavra, na fé. Eu deixei as práticas antigas. Porque havia uma verdade dentro de nós. Dá para você esconder uma cidade iluminada? Jesus disse, impossível. Havia uma nova natureza, ela ilumina as trevas dentro de você. Você abre mão daquilo. Quando entra o novo nascimento, é para trazer luz onde há trevas. Espiritualmente, eu estava morta. E de repente, naquela minha entrega, a luz, a vida, a mesma vida, o mesmo espírito de vida que estava em Jesus, entrou em mim. É muito rápido o novo nascimento. E a luz acendeu. Não dá mais para ser como antes. Você precisa continuar nesse caminho verdadeiro. E aqui Paulo está dizendo, irmãos, versículo 1 de 1 Coríntios 15, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Está dizendo para eles, olha para os coríntios, vocês precisam se firmar nessa verdade. Como vocês receberam? Porque tinha um monte de doutrina errada assediando a igreja de Corinto. Então nós temos que ficar firmes. Se você preservar essa palavra, você vai ser salvo. A menos, olha, vou repetir o versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Estava escrito lá que ele viria. Então, ele está apresentando as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo estava escrito e foi cumprido. Aonde? O Novo Testamento. Pega 1 Pedro. Olha o capítulo 1 de 1 Pedro. Vamos pegar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos terminar com essa carta, a ministração dessa manhã. Olha, a Escritura, ela ensina a sua nova natureza. Ela te leva a andar em um caminho diferente. Pensa comigo nessa manhã. Você nasceu de novo. Uma vida nova entrou em você. Mas por que que essa vida nova entrou em você? Tem uma finalidade. Entrou para te tirar da morte para a vida. Te transportou do reino das trevas para o reino da luz de Cristo. Então, você tinha uma religião, como eu também tinha. Religião salva? Não. E você tem que, como a palavra de Deus diz, você precisa examinar as escrituras para ver se aquilo que você está ouvindo está de acordo com essas escrituras. O povo de Bereia, quando estava ouvindo Paulo, eles examinavam as escrituras enquanto Paulo pregava. Está lá em Atos. pessoas falam as coisas para você, aí você pergunta, mas onde está escrito? Então, nessa manhã, olha a importância de você conhecer a palavra de Deus, de você examinar as escrituras e de não ficar achando que de qualquer jeito se chega no céu, qualquer pessoa chega no céu. Não, só vai chegar no céu quem crer nessa palavra e andar segundo essa palavra. Vamos ler aqui, ó, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, Pedro está dizendo, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, por meio das Escrituras. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, antigamente eu era ignorante, eu não sabia a verdade. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, os olhos do meu coração foram iluminados, não sou mais cega. Então você precisa entender isso, para orar pela tua família. Eu sei que é difícil você, na sua família que você ama, você ser rejeitado. Você ser taxado, às vezes, de ignorante, de fanático, de religioso e tantas coisas. Mas se você ficar firme, eles serão salvos. E você vai garantir a tua salvação. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, ele está me orientando, Rita, tem um procedimento santo no meio de uma geração corrompida de valores. Satanás, nos últimos tempos, o anticristo, ele está às portas. Não vai demorar a manifestação dele, real. Você vai vê-lo. E pelo mundo, ele vai ser um homem perfeito, porque todo o poder político e religioso irá apoiá-lo. E aí está. Você não vai ser apoiado pelo poder político nem religioso. Você vai ter que brilhar como luzeiro nessa terra. É por isso que você tem que entender que você é como uma árvore, tem que criar raízes profundas nessa palavra. Porque se você não criar raízes profundas nessa palavra, você vai sucumbir diante dele. Porque a sua carne vai te puxar para o lado mais fácil. Porque ser perseguido não é bom, não é agradável à nossa carne. Mas se você não conhecer essa palavra, você vai ceder. É por isso que eu tenho buscado empurrá-los para a edificação. Precisamos estar edificados. Você tem que mortificar sua carne, se preparar emocionalmente, espiritualmente, para aquilo que vai acontecer. Não fique achando que tudo vai ser flores, porque não serão flores. Então, se você não se edificar na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, se firmando nessa escritura, se apartando, ser de santo, porque eu sou santo, e começar agora, na pressão ninguém cresce. Difícil construir na chuva. Muito difícil. Então, o tempo para construir é agora. Comece agora a mortificar a sua carne. Ele começa a dizer: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Somos peregrinos. Tem um tempo para você estar aqui. E esse tempo está acabando. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Percebe? As escrituras aqui, nós temos que entender que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado tudo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Seja obediente à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém.